Diretamente do meu Cafufo em São Paulo, está começando o Fotocast, falando e fotografando. Hoje é dia 21 de agosto de 2022, eu sou o Álvaro Menezes e nesse episódio de número 10, você vai ouvir sobre a visita que fiz no mês passado à 5ª Mostra Internacional de Grafite lá no Memorial da América Latina. Para participar, você pode me enviar mensagens através do Instagram, @AlvaroMenezes, que é também onde eu posto aquelas fotinhos míticas. E além disso, na descrição desse episódio tem o meu endereço de e-mail. Esse e outros episódios estão disponíveis no Spotify e Anchor. O comportamento de isolamento social é cada vez menos observado, trazendo o velho vai e vem de volta à cidade. Aos poucos, os espaços públicos voltam a ser ocupados, como antes, fazendo com que o passante veja que aqui é de fato São Paulo. A paisagem urbana, crua e inóspita das ruas de uma grande metrópole como essa, tem muito a ver com o meu programa de hoje. A 5ª Bienal Internacional do Grafite Fine Art no Memorial da América Latina, aqui no centro de São Paulo. Sigo pelas ruas, fixando meu olhar nas paredes pichadas, tomando cuidado para não tropeçar em algum buraco qualquer, enquanto penso como São Paulo é a tela perfeita para o grafite. Sigo o caminho em direção à estação Morumbi da CPTM, que hoje será meu ponto de partida. O sol aparece de vez em quando por entre as nuvens, me fazendo ora sentir frio, ora calor. Minha escolha pelo transporte ferroviário não é mero acaso. Foi nesse ambiente, nas cidades de Nova York e Filadélfia, que o grafite ganhou força no início da década de 70, espalhando-se para o mundo nas décadas seguintes. Naquela época, o grafite não tinha o status de arte, sendo considerado puramente como um ato de vandalismo. Aliás, o grafite sempre transitou numa área cinzenta e até hoje em dia, muitos criminalizam a atividade. Os desenhos e escritas ganharam complexidade com o passar dos anos, consolidando-se como uma importante forma de expressão artística, mas a natureza rebelde, tanto da arte como do artista, nunca desapareceu. O trem passa, saem algumas pessoas, entram outras. Escolho um vagão que não está cheio, mas também não está vazio. Sentado, sigo viagem pesquisando sobre a história do grafite e ali mesmo começo a escrever algumas linhas desse texto que agora leio. Entre leituras e momentos de inspiração, me distraio. E quando me dou por conta, já estou em Presidente Altino, algumas estações adiante de onde eu deveria ter desembarcado. Nesse caso, o acaso me favoreceu. Presidente Altino parece um estacionamento de trens, com vários ramais paralelos, onde composições novas e velhas coexistem, me fazendo lembrar de um documentário que assisti onde trens eram vandalizados em pátios parecidos como este de Altino, só que lá nos Estados Unidos. A hostilidade das ruas está presente na linguagem do grafite, que, por sua vez, sempre esteve próximo às áreas urbanas de conflitos socioeconômicos. Acrescenta-se a essa rispidez o ímpeto da juventude em se expressar livremente, transgredindo e quebrando laços com os conceitos de arte estabelecidos à sua época. Em pouco mais de uma hora chegou meu destino, a estação Barra Funda no centro de São Paulo. Desse ponto ao Memorial da América Latina são apenas algumas centenas de metros. Mas, para o grafite chegar até aqui foi preciso uma jornada ligeiramente maior do que a minha. Inúmeras voltas ao globo e mais de 50 anos. As obras que estou prestes a ver compõem um acervo mais pasteurizado, higienizado, organizado, comportado. Não poderia ser diferente. É pouco provável que um espaço como o memorial permitisse que suas paredes branco-Niemeyer, alvas e imaculadas, se transformassem em telas urbanas. Talvez, por não ser uma arte formal, ensinada nos bancos de escola, o grafite possa parecer pouco refinado, sem nobreza ou vazio de significado. Pode ser que as paredes sujas e carcomidas da cidade deem um caráter efêmero às obras ali expostas. Ainda pode-se pensar que as tintas spray concedam um caráter menos elevado ao artista, que constantemente borrifa também a seu corpo durante o processo de criação. Supondo-se que todas essas afirmações anteriores fossem verdadeiras, ainda há o poder da mensagem. Essa é transmitida como um míssil teleguiado ao espectador, explodindo mentes e ampliando a consciência. O grafite grita aos olhos e, dessa forma, não pode mais ser ignorado como expressão artística. Expressão artística, sim. Arte doméstica? Jamais. A mensagem transgressora das pinturas, letras e rabiscos desafia o erudito, aproximando-se do gosto popular, numa necessidade de existir e se autoafirmar. As imagens, vestidas com uma roupagem aparentemente simples, baixam a guarda do observador para depois cuspirem verdades incômodas na cara da sociedade e até o vandalismo, que desfigura bens públicos e privados, compõem parte da mensagem. Humor, cores, formas abstratas e palavras de ordem. Tudo é válido nessa arte tão democrática quanto contraventora. Tanta exposição e a maior aceitação traz o grafite para o lugar comum, removendo-lhe parte da ilegalidade que outrora teve. A população e o Estado já não reprimem tanto os grafiteiros como nas décadas anteriores, a ponto de alguns artistas dizerem que a promoção dos desenhos como fine art remove-lhes a rebeldia necessária para a mensagem. Empresas usam o estilo para promover suas marcas e, novamente, alguns artistas ficam incomodados que possíveis direcionamentos de interesses econômicos possam censurar suas obras. Como espectador, me atenho mais à função estética da obra apresentada. Minha pouca vivência com as questões sociais do grafite me coloca numa posição passiva. Observador. É como testemunha da evolução dessas obras pelas paredes da cidade nos últimos 40 anos que afirmo. Vida longa ao grafite. É, pessoal, é chegada a hora de terminar o Photocast de hoje, agradecendo por sua atenção e te convidando para o episódio da semana que vem. Eu não tenho a mínima ideia sobre o que eu vou falar, mas tenho certeza que será um assunto muito mais interessante do que limpar a mão com água rais. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau.